existe uma carta de um mestre que diz o seguinte: entregue, a humanidade entregue ao regime do Deus pessoal e das religiões organizadas nos últimos 2000 anos, não dá para dizer que ela foi um sucesso. Então, a proposta da filosofia, não estou nem dizendo filosofia esotérica, da filosofia, e a proposta da yoga, todas as yogas, todas as filosofias, confluem, não só entre si, mas cada uma delas, em torno da seguinte ideia: o autoconhecimento, o autocontrole e a autolibertação. Em cada uma das grandes religiões, você vai encontrar pessoas que contrariaram os dogmas e os rituais e fizeram isso que pode se chamar de yoga e de filosofia. São Francisco de Assis foi um. Bateu de frente com toda a burocracia religiosa da sua religião. São João da Cruz foi outro. O brasileiro, luso-brasileiro Antônio Vieira é outro exemplo. Ficou 5 anos preso nas masmorras da Santíssima Inquisição Portuguesa. E assim tantos outros. E os iogues, etc. Digo mais, na era de Aquários em que nós estamos hoje, é uma era de autoiluminação, não é mais a era do rebanho. Tá? Então nós vamos ver cada vez mais Leonardo Boffs aparecerem. Os pensadores de um novo cristianismo que é ao mesmo tempo místico, socialmente solidário, eticamente correto e é desburocratizado. E é ecumênico, e é interreligioso, e é filosófico. Então não se trata de jogar o cristianismo no lixo, mas se trata de submeter o cristianismo ao surgimento da verdade universal que já está ocorrendo. E essa adaptação do cristianismo está ocorrendo, só é preciso acelerar. Então, existe uma resposta ao dilema de São Paulo no Bhagavad Gita hindu, que é muito anterior ao cristianismo. Ali, o discípulo Arjuna pergunta ao mestre Krishna: dize-me, ó Senhor, que força misteriosa é essa que muitas vezes parece obrigar o homem a praticar um mal até contra a sua própria vontade? Então o mestre coloca, o discípulo pede socorro ao mestre. E Krishna, o mestre, responde: essa tentação, ó príncipe, é a essência dos desejos que o homem acumulou em si. Ela é o seu maior inimigo e chama-se paixão. Nasce da natureza carnal, cheia de pecado e erro, e ataca o homem para o consumir. Como a fumaça envolve a chama, como a ferrugem envolve o metal, como o útero envolve a criança por nascer, assim o mundo é envolvido por esse inimigo chamado desejo. O desejo impede o verdadeiro saber. Ele é como um fogo devorador, difícil de se extinguir. Os sentidos e a mente são a sua sede, e por meio deles o desejo confunde o discernimento. Vejam bem, o desejo confunde o discernimento. Em língua inglesa tem uma expressão popular para isso. Se chama wishful thinking, que é o pensamento viciado pelo desejo. E aqui nós temos, literalmente, o desejo confunde o discernimento e obscurece o conhecimento da verdade. Verdade incômoda, não quero saber. Vejam o filme e o livro famosos do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente. Antes de tudo, diz o Bhagavad Gita, antes de tudo deves, portanto, vencer esse inimigo da tua alma, o desejo, digamos assim, inferior. Tá? O desejo do apego, o desejo do eu inferior, o desejo cego. Isso está Bhagavad Gita, editora Pensamento, capítulo 3, páginas 51 e 52 da editora Pensamento, tradução do Francisco Valdomiro Lorenz. Ora, o tema da extinção do desejo entendido sempre desejo como um desejo inferior, porque a gente sabe que essa palavra pode ser usada no sentido de um desejo de beneficiar a humanidade, um desejo altruísta, etc. Então não vamos ficar presos às palavras, certo? Estamos aplicando aqui desejo nesse contexto como um desejo de ordem egoísta, não iluminado, não necessariamente ético. O tema da eliminação do desejo de ordem pessoal é a essência do budismo. As quatro nobres verdades do budismo dizem que o desejo é a fonte do sofrimento e o nirvana é igual à ausência de desejo pessoal. O que impede a gente de atingir a iluminação espiritual e de se libertar completamente é unicamente a existência de um desejo do eu inferior. O desejo de continuar vivo, desejo de fugir do sofrimento, desejo de ter satisfação pessoal, desejo de segurança. O apego à vida. Então, o dilema de São Paulo, ele decorre da existência de uma intenção nobre. Se não tivesse uma intenção nobre, não haveria esse dilema. Então nós estamos diante de um sofrimento consciente, de um sofrimento nobre. Se nós queremos fazer o bem, aí nós vamos começar a carregar a nossa cruz, que é a proposta do livrinho Imitação de Cristo, que na verdade significa carregar o nosso karma. Cruz, na literatura cristã, significa karma na realidade. Nos termos do Bhagavad Gita aqui, o karma é o conjunto dos hábitos passados na encarnação atual e o conjunto dos hábitos herdados de encarnações anteriores. Leia-se, essa tentação, ó príncipe, é a essência dos desejos que o homem acumulou em si. Desejos acumulados desde priscas eras. Né? Mas, para que a gente possa entender o processo, entender em termos práticos, o processo de o que significa a ideia, evidentemente simbólica, de pegar a cruz de Jesus, né, de pegar a cruz, pegar cada um a sua cruz e seguir o caminho estreito e íngreme, tá? Pegar a minha cruz não é me castigar, dizer, não, eu quero sofrer. Não. Pegar a minha cruz é ter uma intenção nobre. Ao ter a intenção nobre, vai aparecer a minha cruz. A minha cruz é o conjunto dos meus erros acumulados, aos quais o meu eu inferior se apega. Eu não vou ter noção de cruz se eu não quiser chegar a algum lugar nobre. Mas se eu quiser chegar a algum lugar que realmente é valioso, então o conjunto de obstáculos vão ser a minha cruz. Mas se eu tiver a audácia da ignorância e a arrogância da audácia da ignorância de dizer que a cruz é o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu chefe no emprego, a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, não estou carregando cruz nenhuma. Eu estou só querendo crucificar o meu chefe, o meu colega, a minha mulher, né, os meus filhos e netos. É bem diferente. A minha cruz, entre aspas, que eu tenho que carregar, é o conjunto dos meus apegos, das minhas ignorâncias, dos hábitos de sofrer que eu tenho, dos hábitos de não abrir espaço para a sabedoria na minha vida diária. Essa é a minha cruz. Ou seja, karma. Karma no aspecto negativo. Porque nós também não devemos pensar que karma é sinônimo de sofrimento. Se não agora, num outro trecho, mas eu vou adiantar, nós temos três tipos de karma. Nós temos o karma que a gente está colhendo a cada instante, nós temos o karma que no seu aspecto negativo é a chamada cruz, nós temos o karma que nós estamos plantando e nós temos o karma que nós já plantamos, mas que ainda não está maduro, não estamos colhendo ainda. Dos três, o mais importante é o karma que a gente está plantando agora. Por exemplo, todos nós agora estamos plantando bom karma nesse final de semana. Eu, porque estou podendo refletir. Para mim, dar um seminário é uma meditação 48 horas sem parar. E para vocês também. Então, nós estamos dando uma experiência de mergulho numa reflexão que faz bem. Isso é bom karma. Então, dos três tipos de karma, o mais importante não é aquele que a gente carrega com o sofrimento. É o que a gente planta. E uma das maneiras de plantar bom karma é receber com graça, graça espiritual, receber graciosamente o sofrimento, quando ele vem para nós.
Pois é, e é o ideal que descortina aí
O ideal, exato. O ideal é que mostra, não é? Os empecilhos, porque se você não quiser chegar a algum lugar, você nunca vai ver quais são os obstáculos que há para chegar naquele lugar. É quando você tem uma meta, e a meta é nobre, que aí você vê como você é frágil, como você é ignorante, como você cai de cara no chão, né? Como você, na melhor das hipóteses, você faz com aquelas crianças de um ano e meio, dois, que caem a todo momento. Se você não tiver um objetivo de avançar, você não vai nem olhar, você vai ficar olhando para o seu umbigo. Por exemplo, por que eu não ganhei na loteria? Eu apostei, né, durante 3 anos comprando bilhetinho. Não ganhei ainda, por quê? Não posso ser feliz se a minha loteria não é premiada. Você vai ficar naquela coisa do umbigo, entende? Agora, se você se colocar como ideal, né, digamos assim, eu sei que a vida biológica é breve, né? Eu quero uma coisa maior do que esse processo de nascer, crescer, envelhecer, morrer. Né? Quero descobrir o que é a sabedoria que não morre. Né? Aí você vai começar a ver todos os processos da ignorância em você. Né? E aí que eu digo que você tem que ter um processo pedagógico, quer dizer, epistemológico e pedagógico, né? Que bote você de pé no chão. Para você não confundir caminhada espiritual com crença espiritual. Caminhada espiritual é aprendizagem espiritual, não é crença. Porque a crença é que nem você é um soldado que fica marcando passos sem sair do lugar. A crença não te leva a lugar nenhum. Você não sai do lugar com a crença. Você fica ali acreditando, né, mas não sai do lugar. A caminhada implica numa aprendizagem, de saber que nada sabe e pegar, digamos assim, as filosofias, o conhecimento das religiões e ir testando na sua vida diária. A afirmação paradoxal de só sei que nada sei, eu acho que é o ponto culminante do conhecimento espiritual, que é o momento em que o sujeito se desliga da intermediação do pensamento. Eu nada sei, eu intuo. Eu percebo sem saber cognitivamente. O meu coração sabe mais do que o meu pensamento é capaz de dizer. Né? Era isso que o Sócrates estava dizendo, de uma certa maneira, com esse lema. Né? E com isso também ele estava reivindicando a humildade do aprendiz. Porque a diferença entre nós e um grande sábio não é que um grande sábio sabe e nós não sabemos, no sentido cultural, mental da palavra. A diferença é que nós temos dificuldade de aprender. E o grande sábio, ele aprende com uma rapidez quase instantânea. Mas todos nós temos esquemas, todos nós, né, vivencialmente, todos nós vamos ser capazes de localizar temas que nós podemos perceber intuitivamente, sem a intermediação das palavras. Por exemplo, o olhar de uma pessoa. Tá? Tem olhares de uma pessoa que você nunca viu na vida. E você percebe aquela pessoa através daquele olhar. Tem pessoas que você pode conviver 10 anos e você não conhece a pessoa. É ou não é? Tá? Então, tem relações, tem situações em que a sabedoria nossa é preponderante. Porque tem condições ótimas, ou tem condições boas de químicas, né? E tem condições em que é a nossa ignorância que encontra um terreno fértil. Tá? Claro que a diferença entre nós, isso mostra que nós temos sabedoria e ignorância dentro de nós. A diferença entre nós e um grande sábio é que um sábio apenas potencializa essa sabedoria que em nós ainda é parcial. Eu acho que está dando para a gente entender, tá, que cada um de nós é capaz de perceber momentos em que a ignorância aflora em nós. E a gente pensa que conhece algo, mas não conhece. E há outros momentos em que a sabedoria em nós é ajudada e ela aflora. E aí a gente, sem intermediação de pensamento, né, sem intermediação da leitura, do conhecimento extensivo, a gente vai ter um conhecimento intuitivo instantâneo que depois a prática vai confirmar. Tá? Então, todos nós somos profundamente ignorantes e tremendamente sábios. E nesse sentido a gente é uma coleção de paradoxos. Por quê? Porque nós temos um eu superior, imortal, que potencialmente é a própria sabedoria universal, e também temos um eu inferior, coitado, que às vezes tem menos sentimentos humanos que o nosso cachorro doméstico. É ou não é? Então, vamos retomar aqui o nosso trabalho, as anotações que eu trouxe. Vamos analisar essa intenção, tá? Nós temos um ser humano que está numa situação, ele define que quer chegar numa sabedoria, ele percebe que a vida é mortal do ponto de vista biológico, ele sente que há uma luz dentro dele que é imortal. Se você tem 50, 60 anos de idade, entendeu? Se você olhar uma foto sua, ou se lembrar de uma situação em que você estava lá, né, com 10 anos de idade, você vai dizer, esse sou eu. E nesse nível de esse sou eu, você vai ter uma percepção de que você essencialmente não mudou dos 8 para os 80 anos de idade, dos 7 para os 70 anos de idade, dos 5 para os 50 anos de idade. É ou não é? Concorda comigo? Quem tem 30, quem tem 20 hoje, tá, vai perceber que tem algo de essencial que continua exatamente o mesmo em relação a 20, 30, 40 anos atrás. E aí, o próximo passo, eu pergunto, né, socraticamente, então, não será que tem alguma coisa em nós que não envelhece? A resposta normalmente é afirmativa.